E temos aqui em nossos estúdios a presença de Roberto Otaviano de Carvalho, ele que atua na Rede Juca, que trabalha a proteção aos direitos da criança e dos adolescentes da periferia e tem um projeto desenvolvido no Jardim Vera Cruz, região do Emboimirim, zona sul da capital. Bom dia, Roberto. Muito obrigado pela sua presença.
Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Principalmente aos ouvintes, então, dessa rádio, que eu sou um grande ouvinte.
Ah, que bom. Roberto, explica pra gente um pouco como é esse seu projeto que você desenvolve ali no Emboimirim e também a sua atuação ali na Rede Juca.
Olha, o meu trabalho é ser um articulador, né, um facilitador. Então, na maioria das vezes, é uma família, um jovem, então, que ele quer um acesso para um determinado benefício e ele não tem um conhecimento, né? Então, a Rede Juca, ela é justamente, então, uma instituição assim, que ela facilita, né, esse contato, então, com o poder público, com um determinado órgão que o jovem, então, necessita, para que nós possamos, então, justamente ter essa realização e a pessoa, então, conseguir o que ela deseja.
Certo. E o projeto em si, como que é esse trabalho desenvolvido com os adolescentes, com as crianças? Esse é o principal foco, né? São jovens.
Os jovens, isso. Eu sou diretor de teatro, ator também profissional, né? Então eu desenvolvo um trabalho de conscientização, né, em relação à questão de políticas públicas e sociais, e nós trabalhamos muito teatro com jovens, né? Certo. Atualmente nós estamos com a peça em cartaz no Teatro Céu Vila do Sol, que o nome da peça é Controle Remoto, e tem três personagens assim chaves, né, em relação à questão da peça, que um deles é a dúvida, tem a consciência e tem um candidato. O candidato, né, ele faz de tudo, então, para ele justamente, então, ser eleito. E no final há um encontro, justamente, dessas três personagens, que um deles, justamente, é o último dia na Terra, né? Ele tem a última oportunidade e a consciência fala, o que é que você vai fazer para compensar tudo aquilo que você não fez? E você não fez porque não quis. Oportunidade nunca lhe faltou. E ele não acredita nessa advertência, né? E isso ocorre muito em nossas vidas, né? Porque a gente nunca sabe quando é o último dia, né? Então o teatro, ele abre muito é um leque assim, de expansão em relação à questão de tudo aquilo que nós somos, né? E é uma das frases assim, marcantes no espetáculo, que a consciência pergunta para cada um deles, quem é você? E ninguém sabe responder. Ninguém sabe, né? E ele resolve perguntar então às mulheres, já que os homens foram incapazes. Aí então a consciência se dirige então para as mulheres e pergunta: e vocês, menina, quem são vocês? Né? Então é um trabalho muito voltado em relação à questão do eu, né? É um trabalho muito voltado em relação à questão da riqueza da individualidade humana que nós fazemos, né? Essa coisa de você empoderar o ser humano através, então, daquilo que nós temos, né? E é um trabalho muito voltado em relação à questão do social, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte, então, dessa Rede Juca, que nós estamos, então, com aproximadamente 10 anos com esse trabalho, sempre valorizando principalmente a questão do ser humano.
Ô Roberto, como teve início esse trabalho e quantos jovens vocês já atenderam até hoje, nesses 10 anos aí de estrada?
Olha, nós começamos com um projeto da plataforma dos centros urbanos, através do Unicef, né? Eles estavam, então, fazendo inscrições para grupos articuladores, né, de cada região. E através, então, de uma das minhas amigas, né, que é a Maria dos Anjos, então, nós nos inscrevemos. E houve uma certa resistência para que eu pudesse fazer parte, então, desse grupo, né? Porque eu gosto muito de mergulhar e eu tinha alguns outros compromissos. Então, eu resolvi, então, aceitar o compromisso de fazer parte dessa articulação da rede. E quando nós entramos nesse trabalho, havia diversas ações que era para ser feita, né? E nós conseguimos, então, atingir esse objetivo, tanto é que nós conseguimos um certificado, né, esse selo do Unicef, né, que o nosso grupo, então, ele cumpriu com as metas, né? Então, a partir desse momento, então, nós vimos, então, o quanto era rico nós oferecermos o melhor de nós mesmos, através, então, principalmente dos jovens, né? A gente mora numa região que nós perdemos muitos jovens, né? Infelizmente. A cada 15 dias, às vezes assim por mês, são muitos jovens que eles morrem, né? Morrem justamente por falta de políticas públicas e sociais. Né? Então a gente tenta justamente levar, então, é um trabalho de conscientização para esses jovens, né? Em relação da, para eles não ter essa pressa em relação à questão do que ele vai ser, então, depois que ele formar. Mas, principalmente, então, eles saberem qual é a importância de cada um deles. Né? O nosso trabalho é justamente esse.
E como é esse contato dos jovens quando eles têm essa possibilidade de ter acesso à arte? Porque a gente sabe que na periferia de São Paulo e nas periferias de todo o Brasil, existe muita dificuldade dos jovens, de uma forma geral, terem acesso a equipamentos culturais. Como que se dá esse contato e como que você sente, né, os jovens na medida que eles têm esse primeiro contato com teatro, por exemplo?
Em cima da sua pergunta, primeiramente eles entram com um conceito que eles imaginavam que teatro sempre era outra coisa. E eu falo, olha, teatro realmente é outra coisa, porque depende muito de quem conduz. Né? A pessoa que está, então, à frente do trabalho, naturalmente que ela vai dar preferências para trabalhar, então, diante do leque que se tem. E eu trabalho muito expressão corporal, né? É um trabalho, assim, muito intensificado, né? E eu trabalho muito com música também, porque a música, ela consegue atingir uma parte do nosso cérebro que nenhuma outra arte consegue. Por ser uma arte narrativa, né, isso traz naturalmente uma mudança. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com jovens, aproximadamente um jovem que entrou, um dos últimos, há 2 meses. E eu olho para esse jovem, o Vicente, que o nome dele artístico é Vicente o Gigante, e eu vejo uma transformação muito grande, que é justamente, então, essa conscientização que cada um, então, consegue adquirir através de um trabalho como esse. Né? E isso, para mim, assim, é uma coisa gratificante, porque eu sou fruto dessa transformação também. Quando eu comecei a fazer teatro, eu era muito tímido, né? Na maioria das vezes, então, o artista ele sempre é tímido, mas o importante é você saber o que fazer com essa timidez. E a partir do momento que você mora numa região que ela é discriminada, né? Há uma discriminação muito grande, né? Inclusive eles citam, né? Assim, quando eu falo que eu moro na região do M-Boi, as pessoas então, se estão com algum objeto, elas começam então a querer se proteger. E isso é uma coisa muito angustiante, né? Esse preconceito que há em relação de uma determinada região, né, porque você mora, quer seja cidade Tiradentes ou então na região do M-Boi, isso não quer dizer que você é uma pessoa que não tem índole, né, ou que é de má índole. O mais importante é a conscientização, esse desabrochar que há. Eu uso muito para os jovens, eu digo assim, olha, você está desabrochando, você está fazendo teatro. Você vai se descobrir, né? E o mais importante é o que fazer com essa informação, né? O que é que você vai fazer de você mesmo? Então, a partir do momento que nós temos esse trabalho, né, cada um dos articuladores, eles têm um forte, né? O meu é muito voltado para o lado artístico. E isso não quer dizer que eu vou, então, para outras áreas. Por exemplo, esse final de semana nós fizemos um almoço cultural. Esse almoço cultural foi realizado na casa de uma agente de saúde, Isabel, que ela cedeu então a sua casa para que nós pudéssemos então ter esse contato maior. Porque quando ela viu a peça, ela ficou encantada com jovens. Olha, nós estarmos aqui num espaço como esse, discutindo sobre políticas, sobre artes, com jovens, então isso deixou assim, ela encantada. E tanto é que ela levou as 4 filhas delas, então, né, que 3 já não moram mais na casa dela, e nós fizemos esse almoço cultural, onde lá nós discutimos sobre política, discutimos sobre religião, os jovens tinham essa oportunidade de falar sobre si mesmo, né? Uma roda de conversa, e o de fevereiro já está então confirmado agora para o dia 11.
Quantos jovens vocês atendem?
Ótimo, então, você tinha feito essa pergunta em relação dos jovens. Olha, não temos assim, de relatórios, né? Porque desde 2008, então, eu comecei a fazer um trabalho com aproximadamente com 40 jovens. Então, eu vou para uma escola, né? Então, faço um trabalho de conscientização em relação à questão de prevenção ao uso de drogas. Então, tem um outro trabalho que eu fiz em relação à gravidez na adolescência. Então, são muitos jovens que eu vou pegando em relação mais à questão do projeto, Né? Então não existe assim uma quantidade que começa conosco então, no mês de janeiro e termina em dezembro, né? Porque isso depende muito de cada projeto então, que nós trabalhamos.
Quais as principais mudanças que você vê nesses jovens que passaram pelos projetos até hoje?
Olha, eu vejo muitas mudanças, principalmente despertar um interesse em relação da leitura, que é uma das coisas assim, fundamentais, né? Eu sou fruto em relação dessa mudança da leitura, né? Que ela entrou na minha vida mais por uma questão de companhia. E agora, né, é essa transformação que cada um deles tem, principalmente por... Eu sempre pergunto assim, qual o teu sonho? Né? E os jovens, assim, principalmente os homens, dizem assim, ser jogador de futebol. Eu digo assim, olha, quando você realizar o seu desejo, pega um livro, então, assim, e começa a ler... E divulga isso para a mídia, porque com certeza outros jovens vão se espelhar, né, no teu comportamento. Então, a transformação é principalmente o que eu vejo é se dar conta em relação da sua riqueza individual. O que você não fizer, ninguém mais vai fazer. Você não pode delegar o teu sonho. Né? Então isso para mim já é uma grande conquista, de você ter essa conscientização da tua riqueza, da individualidade humana, né? Que cada um é cada um. Isso para mim assim, tem uma grande soma.
Roberto, você citou um exemplo, inclusive, da interação com o público, né? E além dos jovens envolvidos, como é que o público recebe a peça Controle Remoto? Como que tem sido esse retorno para você e também para os jovens que participam do espetáculo?
Olha, no final, sempre nós fazemos um bate-papo, né? É uma exigência minha, assim, todo o processo que eu faço para ter, não só para quebrar esse tabu em relação, né, na maioria das vezes, do que vê esses espetáculos aí midiáticos, né? Onde termina, cada um vai para sua casa, o público, os atores saem, então, assim, de ter essa aproximação. E desses três debates que nós fizemos, né? Foi muito interessante. Os jovens, na maioria das vezes, eles dizem assim, realmente eu me pergunto muito, quem sou eu? Né? Essa pergunta é uma coisa assim que, inclusive, é um trabalho de interpretação no ator que a dita. Né? É ter esse caminho em relação para cada um, descobrir, saber a sua missão. Né? E, na maioria das vezes, a gente compra, né, como... Tem um momento que um dos personagens fala assim, eu não gosto de caviar, eu tenho nojo de caviar. Né? E porque ele diz assim, mas isso tem que vir de berço, né? Soberbamente ele diz que isso tem que vir de berço, né, para você gostar de uma coisa. E ele afirma que não gosta. Então há muitas discussões que nós procuramos fazer em relação do que é, como religião não se discute, né? Uma própria atriz, né, ela trouxe esse questionamento para a gente, e quando eu estava construindo o roteiro, eu falei para ela, eu gostaria muito de envolver a questão da religiosidade. Né? Até mesmo como futuro teólogo, né, eu tenho essa preocupação, porque as pessoas assim, elas têm esse tabu, não se discute religião, não se discute política, não se discute futebol. Como não se discute? Se na maioria das vezes isso envolve as nossas vidas, se na maioria das vezes está em jogo justamente então tudo isso que faz parte de nós, e por que você não pode discutir religião? Você tem que respeitar a escolha do outro, isso sim. Agora, discutir é fundamental. E todos os nossos encontros têm esse cunho de justamente nós discutirmos, porque ali é para a gente então acolher o público. Não é para discutir o que é certo ou errado, apenas para acolher o pensamento, porque através de todas aquelas uniões de pensamentos, nós podemos justamente assim chegar ou não chegar a uma conclusão, mas o mais importante é expor o seu pensamento.
Certo. E quem quiser assistir a peça Controle Remoto, como faz, Roberto?
Até agora, o final de... São todos os sábados, lá no Céu Vila do Sol, Avenida dos Funcionários Públicos, 369. Né? Fica na entrada da Estrada do Emboi Mirim, 10.100. Você entrando na Avenida dos Funcionários Públicos, já estaremos, então, lá, aguardando com o maior prazer, então, para nós fazermos, então, essa discussão, né? quem somos nós e o quanto é importante desligar o automático, que na maioria das vezes, então, nós não estamos preparados ou não sabemos, né? E na peça a gente tenta trazer essa discussão, olha, desliga o automático. E o que vai te acontecer, então, se você desligar? A gente só sabe quando a gente experimenta, né? E esse é um dos motes do espetáculo, para a gente então sair justamente de toda essa alienação que o mundo então, ou que a sociedade nos impõe, e que você tem que estar bastante então preparado para que você possa então ser você mesmo.
Tá certo. Roberto, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho.
Eu é que agradeço então a oportunidade então, e um excelente dia aqui para todos nós.
Obrigada, bom dia, Roberto.
Obrigado.
Conversamos aqui com Roberto Otaviano de Carvalho, articulador da Rede Juca, Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente.